Eu sou grato ao Senhor por poder estar aqui hoje. Na verdade, eu tinha outros planos. Às vezes se cumpre o ditado, o homem pensa e Deus dirige. Nós podemos ter planos, mas se tornam diferentes. Eu gostaria de usar essa noite para simplesmente aqui conversar conosco nesse lugar sobre o que diz respeito a nós mesmos aqui, o que já aconteceu, o que ainda pode acontecer para a glória do Senhor, de modo que realmente todos sejam incluídos e todos se sintam bem em nosso meio. Antes de entrarmos brevemente nisso, gostaria de ressaltar novamente as quatro passagens bíblicas que ouvimos. É simplesmente maravilhoso saber que fomos chamados por Deus, carregados por Deus, guiados por Ele, e Ele que nos conduz para fora também nos conduz para dentro. Pode ser através do deserto, através da seca, através de vários abismos, mas nós temos a promessa de que alcançaremos o alvo. Especialmente de Êxodo 19, essa passagem muito importante, e o irmão Vinsky, ele ressaltou isso. No Antigo Testamento, ninguém podia encontrar-se com o Senhor, caso contrário, teria que morrer. No Novo Testamento, fica na morte quem não o encontra, quem não tem um encontro com ele. No Antigo Testamento, quando o Senhor, quando ele passou com a sua glória diante de Moisés, permitiu que Moisés visse as costas do Senhor. O rosto ele não podia ver. Deus, por meio da lei, havia condenado o homem, se afastado dele, e assim não tinha lhe voltado o rosto, mas as costas. No Novo Testamento, isso é bem diferente. No Novo Testamento, ele assumiu toda a nossa culpa, carregou sobre si, as carregou. Também isso foi enfatizado, que ele nos trouxe para si mesmo, nos chamou, nos levantou, nos conduziu para fora e nos tornou sua propriedade muito especial. O Senhor diz aqui, literalmente, como em asas de águia, eu vos carreguei e vos trouxe para cá, para mim. Não apenas a um lugar, não apenas a uma montanha, não apenas a um profeta. Ele trouxe o povo até si, para ele mesmo falar com o povo. Não foi um homem que Deus chamou, foi um povo inteiro. Ele apenas usou indivíduos para falar por meio deles. O que chama atenção aqui é importante de duas maneiras. Moisés era o mediador entre Deus e os homens. Transmitiu ao povo o que Deus lhe havia comissionado para transmitir, e ele voltou para Deus e levou ao Deus vivo a resposta do povo. Ele era mediador. Vocês podem ler isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 ou capítulo 8. Lá o homem de Deus explica de maneira maravilhosa que ele foi um mediador. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 35, este Moisés, a quem eles negaram, dizendo: quem te constituiu nosso chefe e juiz? Este foi enviado por Deus como chefe e redentor, por intermédio do anjo que lhe apareceu na sarça ardente. Este é também aquele que os conduziu para fora, realizando milagres e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, bem como durante 40 anos no deserto. Este Moisés é, quem disse aos israelitas: de entre seus irmãos, Deus lhes suscitará um profeta como eu. Este é aquele que na assembleia do povo no deserto serviu de mediador entre o anjo que ele falou no monte Sinai e nossos pais, o mesmo que recebeu palavras vivas para nos transmitir. De fato, havia homens de Deus que tinham uma comissão especial, e Moisés era um deles. Ele não tinha uma mensagem própria, nenhuma obra própria. Ele era parte daquilo que Deus estava fazendo naquela época. Ele tinha a palavra de Deus para o povo e a resposta do povo, que ele então passava ao Senhor. Eu gosto muito disso. O que está escrito aqui no versículo 9, no fim: Moisés relatou ao Senhor a resposta do povo. E também nós temos que nos perguntar que resposta nós podemos dar ao Senhor. Nós temos que dar uma resposta ao Senhor. Quando ele fala, então deve seguir uma resposta. O povo tomou a decisão, especificamente no versículo 8, todo o povo respondeu unanimemente: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então, Moisés transmitiu ao Senhor a resposta do povo. Então o Senhor disse a Moisés: desta vez, eu virei a ti em uma nuvem espessa para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia em ti para sempre. Ou acredite, tenha confiança em ti para sempre. Trata-se simplesmente de que as pessoas soubessem que Moisés não fala apenas de um Deus que permanece oculto em algum lugar, mas que o Senhor falou de forma audível, para que todos pudessem ouvir. Vocês sabem que o povo então implorou para que o Senhor não falasse mais com eles. Eles queriam que Moisés continuasse falando com eles. Vocês podem ler isso nos capítulos 19 e 20, de forma especial. Aqui está, então, no capítulo 20, versículos 18 e 19: quando todo o povo ouviu os trovões e viu os relâmpagos flamejantes, ouviu o som das trombetas e viu a montanha fumegante, estremeceu e ficou à distância. E disseram a Moisés: fale você conosco, e nós ouviremos. Mas Deus, não fale conosco, para que não morramos. Vocês percebem que foi algo que impressionou muito o povo. Ouviu-se som de trombetas, relâmpagos fumejantes ou flamejantes, trovões, uma montanha fumegante. Tudo estava diante do povo. Eu me alegro todas as vezes quando eu leio nas Santas Escrituras coisas em que Deus se revelou pessoalmente de forma sobrenatural na Terra. Pode-se dizer, escrever e pregar muito sobre Deus, mas se Deus não se revela como o vivo, o presente, então não foi trazida uma resposta ao povo. Talvez palavras, mas nenhuma resposta. Nem sempre palavras são a resposta. Deus tem palavras e Deus tem ações. Cada vez que ele se revelou, a fé daqueles a quem ele se revelou foi confirmada e fortalecida. E eu pergunto a vocês: quem entre nós não precisa fortalecimento da fé? Todos nós precisamos de um fortalecimento da fé. Precisamos de nova coragem, nova confiança para servir ao Senhor, segui-lo e assim por diante. Nós somos gratos ao Senhor pelas palavras que, de fato, já foram lidas. Foram 4 no total e todas foram maravilhosas. Deus nos carrega como nas asas de uma águia. Ele nos carregou sobre si e nos levará até o fim. O que também é muito importante e especialmente enfatizado na carta de Pedro é que Deus já diz aqui no Antigo Testamento, em Êxodo 19, como lemos juntos, no versículo 5, e agora, se vocês obedecerem de bom grado às minhas instruções, portanto, não com resistência, não relutando, mas obedecendo de boa vontade, e guardarem a minha aliança, vocês serão de todos os povos o meu povo especial proprietário, pois toda a terra me pertence. Mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Essas são as palavras que você deve anunciar aos israelitas. Palavras semelhantes se encontram em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, segunda parte. Sim, talvez possamos ler o versículo 5 completamente. E sim, versículo 5 por completo. E de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e nos redimiu dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre, ou para toda a eternidade. Amém. Ele nos fez assim, como no Antigo Testamento o povo de Israel foi eleito entre muitos povos, assim no Novo Testamento a congregação foi eleita entre todas as línguas e povos como propriedade divina pelo poder da salvação que se realizou por meio de Cristo, em quem todos os povos da terra deveriam ser abençoados. Não apenas um povo, mas todos os povos da terra. Assim está escrito: em ti serão abençoados todos os povos ou nações da terra. E foram abençoados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito: vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, e devem proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes, sem a misericórdia de Deus, mas agora ricos em misericórdia de Deus. Nós poderíamos ler as passagens do Antigo Testamento, de Oséias e assim por diante, onde Deus disse: aqueles que não me procuraram, por mim foram encontrados, e aqueles que não eram meu povo serão chamados filhos do Deus vivo. De fato, Deus, por meio dos profetas, anunciou antecipadamente toda a história da salvação, que então seguiu seu curso e continuará até o fim, de acordo com a palavra da Escritura, de Romanos, capítulo 11, versículo 25, uma palavra muito conhecida por todos nós. E aí já penso nas pessoas que queriam, assim por dizer, cristianizar à força o povo de Israel e causaram muito dano. Deus tem um caminho com Israel. Deus tem um caminho com a congregação. E está escrito em Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 25. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos em vossos próprios pensamentos. Endurecimento veio sobre parte dos israelitas até que tenha entrado o número completo dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, ou como diz a Escritura, o que quer que se queira colocar aqui. Em todo caso, está escrito: de Sião virá o Salvador, ele libertará Jacó de toda a impiedade, e nisso se manifestará a eles a aliança que eu fiz. Quando eu tirar os seus pecados, assim, embora sejam inimigos em relação à mensagem da salvação por causa de vocês, em relação à eleição, são amados por causa dos pais, pois irrevogáveis são os dons da graça e a vocação de Deus. E precisamente após essa explicação que Paulo escreve no versículo 33, ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis ou incompreensíveis são os seus juízos e inexplicáveis os seus caminhos. Não conseguimos compreender totalmente porque Deus cegou o seu povo para nos abrir os olhos, porque os removeu para nos poder levar para dentro, mas ele explicou aqui por meio de Paulo, logo nos primeiros versículos do capítulo 11 de Romanos. Todos vocês podem ler muito bem como foi aqui explicado. Na verdade, poderíamos ler a partir do versículo 11. Pergunto, então, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo algum. Pelo contrário, em consequência da sua transgressão, a salvação foi concedida aos gentios. Isso deveria estimulá-los a imitar. Mas se a sua transgressão se tornou uma rica bênção para a humanidade e o seu atraso uma rica bênção para os gentios, quanto mais abençoada será a sua plenitude? Sua suposição é que, quando Deus voltar a se voltar para o povo de Israel, então o povo de Israel, de acordo com o profeta Isaías, será uma bênção no meio da terra para todas as nações. Assim está escrito. E os dois povos vizinhos serão, então, naquele dia, junto com o povo de Israel, uma bênção. Onde está escrito? Quem sabe melhor de vocês? Aqui está escrito Isaías capítulo 19. Isaías capítulo 19, a partir do versículo 23. Naquele dia, uma estrada será aberta do Egito à Síria, para que os assírios possam visitar o Egito e os egípcios à Síria. E os egípcios servirão ao Senhor em união com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro membro da aliança com o Egito e a Síria, como uma bênção no meio da terra. Pelo que o Senhor dos Exércitos o abençoou com as palavras: bendito ou abençoado seja o meu povo, o Egito e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. E Israel, minha herança. Você sabe bem que Damasco será destruída em ruínas antes do reino milenar. E até agora vimos que o Egito, quando perdeu a última guerra de forma assim tão esmagadora, e o sexto exército, ou o que quer que fosse, ficou cercado. Se Kissinger não tivesse mediado na época, então todos eles teriam morrido. E desde então eles sofreram a derrota. E eles sabem que não podem vencer uma guerra contra Israel, porque Deus está com seu povo. Mas quem ainda não sabe, vai acabar sabendo. E esse é Assad. Ele não sabe, mas ele também receberá por escrito. E de fato, se se cumprir o que está escrito em Isaías 17, versículos 1 a 3, isso acontecerá também em breve. Proclamação sobre Damasco. Saibam bem, Damasco deixará de ser uma cidade e se tornará um monte de ruínas desertas, abandonada para sempre. Suas cidades serão entregues aos rebanhos que ali se alojarão sem que ninguém os perturbe. Acabou-se o baluarte de Efraim e o reino de Damasco. E o que restar da Síria será como a glória dos filhos de Israel, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês poderiam continuar lendo. Naquele dia, a glória de Jacó será insignificante e a sua gordura emagrecerá. Primeiro haverá uma seca, em seguida, no versículo 7, já está escrito: naquele dia, os homens olharão para o seu Criador e seus olhos se voltarão para o Santo de Israel. Então, não mais olharão para os altares, obra de suas mãos, nem mais olharão para as imagens feitas por seus dedos, para os ídolos e as colunas solares, e assim por diante. O que podemos dizer a respeito disso? Poderíamos entrar em muitos detalhes. Aqui também Deus, ele organizará uma debulha de grãos. Como vocês sabem, nos últimos versículos do capítulo 17 de Isaías está escrito: então, ai, o tumulto de muitos povos que rugem como o rugido do mar. Sim, o rugido do mar e assim por diante. E um estrondo de povos que rugem como águas poderosas em turbulência. Sim, os povos rugem como águas violentas. Você sabe que Apocalipse 17 diz que as muitas águas sobre as quais a mulher está sentada são povos, línguas e nações. E aqui os povos estão agitados como o mar e rugem, e depois continua, mas ele, ou seja, Deus, os ameaça com repreensão. Então eles fogem para longe e são levados como palha nas montanhas pelo vento e como poeira rodopiante pela tempestade. Ao anoitecer, o terror se instala, mas antes que amanheça, eles já se foram. Esse é o destino daqueles que nos roubam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Deus julgará com justiça. Ele derrotará os inimigos ao redor. Isso pode ser lido em muitas passagens bíblicas, especialmente em Ezequiel capítulo 38, quando o Senhor dará o golpe final, ele mesmo, contra as forças que irão à guerra para destruir o povo de Israel. Em Ezequiel capítulo 38, Ezequiel 38, versículo 22, lá está escrito: e eu executarei o julgamento sobre ele com peste e derramamento de sangue, com chuvas torrenciais e granizo. Farei chover fogo e enxofre sobre ele, sobre suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele. Assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade e me manifestarei aos olhos de muitos povos, para que saibam, reconheçam que eu sou o Senhor. Eu não gosto de ler esse texto da Bíblia porque os povos recebem assim, uma lição e porque o Senhor faz uma limpeza, mas simplesmente gosto de ler porque me alegra que Deus tenha posto um fim a toda a injustiça, a toda a opressão do seu povo. Pôs fim ao que não é certo para dar início ao que é certo diante de sua face. E a todos os que são orgulhosos e olham para o que eles fizeram, aliás, ouvi dizer do irmão da Síria que Assad justamente pergunta repetidamente o que a Bíblia diz sobre o povo de Israel. Repetidamente, embora seja um arqui-inimigo, ele não é sunita nem xiita, mas pertence a outra direção, pois existe mais de 60 direções diferentes no Islã, e ele pergunta repetidamente o que as Santas Escrituras dizem sobre Israel. Naturalmente, os irmãos, incluindo esse irmão, como professor, ele sempre dá algumas passagens, mas ainda não quero revelar completamente aquilo que o Senhor realmente diz. Naturalmente, se eu viesse lá, eu não ficaria escondido muito tempo atrás do mato. Eu diria claramente, assim diz o Senhor, em Isaías 38, em Jeremias, aqui e ali, em toda parte, ou Ezequiel 38, e então, naturalmente, estaria resolvido. Mas essas pessoas precisam desempenhar um papel. E vocês podem ler em Ezequiel 38, como está realmente escrito sobre o fim dos tempos. Ezequiel 38, ou seja, no versículo 8 está: depois de algum tempo, você receberá uma ordem. No fim dos dias, você virá sobre uma terra que se recuperou da guerra, que foi reunida de muitos povos nas montanhas de Israel, que estavam continuamente desertas, mas agora ela foi trazida de volta dos povos e todos eles vivem em segurança. Poderia ser escrito de forma mais clara: no fim dos dias, no fim dos anos, isso acontecerá. De todos os povos, conduzidos de volta, trazidos de volta. O irmão Vinsky leu como o Senhor carregou o seu povo naquela época. Agora, ele o conduziu, trouxe de volta sobre asas de águia. Com quantos aviões eles foram trazidos de volta? Entre eles, como está escrito em Jeremias 31, coxos, grávidas e assim por diante. Todos eles estão retornando. E por que retornam? Porque assim Deus prometeu e assim decidiu no seu santo conselho. Jeremias 31, versículo 6: pois virá o dia em que os guardiões da montanha de Efraim clamarão: levantem-se, subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Pois assim diz o Senhor: levantem um grito de alegria por Jacó e exultem sobre a cabeça das nações. Vocês percebem quem é a cabeça? Sobre a cabeça das nações. Deixem sobre o chefe das nações. Entoem cânticos de louvor. Salve o seu povo, Senhor, o remanescente de Israel. Eis que os trago da terra do norte e os reúno dos confins da terra, entre eles cegos e coxos, grávidas e parturientes, todos juntos, com uma grande comunidade de pessoas, eles retornam para cá. Com lágrimas eles vêm. Quem viu o filme sobre Israel, como eles choraram, soluçaram de emoção interior por poderem pisar novamente a terra prometida. Eles vêm chorando e eu os acompanho com orações suplicantes. Eu os conduzo a riachos de água em caminhos planos onde não tropeçam, pois me tornei pai de Israel, e Efraim é meu filho primogênito. Sim, poderíamos continuar lendo a partir do versículo 10, mas vou ler apenas o versículo 13. Então a virgem voltará a se alegrar com a dança, tanto os jovens quanto os idosos. Sim, transformarei o seu luto em alegria e os consolarei e os alegrarei após todo o seu sofrimento, e saciarei o coração dos sacerdotes com alimentos gordurosos, e o meu povo se saciará das minhas bênçãos, diz o Senhor. É simplesmente maravilhoso quando lemos a palavra profética e sabemos que estamos perto do momento em que todas essas coisas se cumprirão. Uma coisa é certa: céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece. E o que Ele prometeu, Ele certamente cumprirá, e todas as suas promessas são sim e amém. Também isso nós vimos em algum lugar, quando o povo de Israel comemorou o dia da fundação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, eles dançaram em roda, exultaram e cantaram ao Senhor seu Deus, embora ainda não tivesse reconhecido o tempo da sua visitação. Você sabe que estive muitas vezes em Israel e me lembro do dia em que estive lá após a Guerra dos Seis Dias e cheio de alegria, porque Deus lhes havia dado a vitória. E é o primeiro soldado que encontrei logo na alfândega, ou atrás da alfândega, na barraca. Eu naturalmente disse algumas coisas, expressei minha alegria, e no fim eu disse: estou feliz que Deus tenha ajudado vocês. E esse me respondeu: Deus nos ajudou? Nós fizemos tudo sozinhos. Eu não vi Deus. Eu não vi Deus. E eu pensei: espere um momento, amigo. Você é um judeu, você é israelita, e atribui todas as coisas a si mesmo. Eu comecei a conversar com ele naturalmente, por que não? Seu inglês não era muito bom, e a sua opinião também não, mas mesmo assim procurei conversar com ele. E eu fiquei surpreso pela primeira vez ao encontrar um ateu entre judeus. Mas eu simplesmente disse a ele as coisas. No final, estava tudo escuro, com breu. Então, ele recebeu para mim de ouvir o que tinha que ser dito. Eu disse literalmente: se eu encontro um alemão ou qualquer outra pessoa que seja ateu, então isso não me afeta da mesma forma como me afeta encontrar um judeu ateu. E por fim eu disse a ele: deverias ter vergonha, pois o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus vivo. E você sabe que eu não devo nada a ninguém. O que eu devo a temer, eu posso dizer livre e abertamente como se passa meu coração. Mas isso me moveu muito, que esse jovem homem expressou claramente que não crê na ajuda de Deus. Foi bem diferente com o nosso irmão Goldner, que nos contou sobre a guerra e descreveu o que é coronel ou major, seja lá. Em todo caso, ele foi por todas as guerras. De qualquer forma, ele participou de todas as guerras e esteve presente em 5 guerras, e pode testemunhar que Deus sempre ajudou muito. E nós simplesmente nos alegramos, não porque os inimigos foram derrotados, mas nos alegramos porque Israel saiu vitorioso. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Não estamos regozijando com o mal alheio, mas felizes porque Deus está com o seu povo. Mas vocês também conhecem a palavra da Escritura: ainda há um véu, uma coberta sobre seus olhos. Vocês podem ler, Paulo escreveu isso há 2000 anos, e ainda hoje é assim como era naquela época. Mas o tempo é muito curto, e então virá a mudança. 2 Coríntios, capítulo 3, e aqui está escrito no versículo 14, como resultado disso, 2 Coríntios 3, versículo 14: entretanto, o seu raciocínio espiritual se endureceu, pois até hoje, quando as escrituras da antiga aliança são lidas, a mesma coberta ou véu permanece e não é removida, porque só em Cristo é tirada. Aí todos podem se esforçar quanto quiserem. Podem transformar um judeu em um cristão gentil, ou em um cristão judeu, pode fazer muitas coisas. Mas a coberta, nenhum evangelista pode tirar. Eu penso no grande evangelista americano, que gastou, de fato, uma fortuna para organizar uma festa às custas no grande hotel, às suas próprias custas, no grande hotel King David em Jerusalém, convidou todos que quisessem ir ao banquete e quis lá anunciar Cristo a eles. Contou-lhes sobre o pai amoroso que enviou um filho amoroso. As pessoas apenas balançaram a cabeça. Ele pagou uma conta cara, mas não conseguiu nada. O povo de Israel não precisa de um grande evangelista com muito dinheiro. Eles vão esperar até que os dois profetas venham até eles, e então a revelação de Jesus Cristo será anunciada, e por meio de Cristo a coberta será removida, e então eles verão e reconhecerão o significado de todas as palavras proféticas, porque então terá chegado o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Então não será mais necessário explicar para elas, nem interpretá-las, mas sim, por favor, aqui se cumpriu, por favor, aqui está a palavra, por favor, aqui está isso. Então só pode ser escritura a escritura e dizer, para que se cumpra o que está escrito. Então apenas dizer, hoje essa escritura se cumpriu diante de vocês. O próprio Senhor cuidará disso. No versículo 15 está escrito, sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, uma coberta está sobre o coração deles. Mas assim que Israel se converter ao Senhor, a coberta será removida. Convertido ao Senhor, não antes, convertido ao Senhor. Como lemos em Romanos 11, o Senhor se revelará como Redentor a partir de Sião, não no Monte Sinai, mas de Sião, ou seja, no Monte Moriá, que fica em Jerusalém, diretamente como uma extensão de Jerusalém. Vocês sabem que estivemos algumas vezes lá, no Monte Moriá, e também no Monte Sião, olhando para o Monte das Oliveiras. É simplesmente maravilhoso quando se pode fazer uma visita ao local e então ter uma imagem exata de onde tudo se encontra. Por exemplo, isso me fez muito bem. Sim, na verdade, eu queria falar hoje à noite a nós com uma grande família, a nós aqui nesse local, mas eu creio que o Senhor aprova que eu pare por aqui, então vamos agradecer ao Senhor. A Ele seja dada a honra eternamente. Amém. Pai Celestial, nós agradecemos juntos, ó Deus, pela grande graça que nos foi concedida, Senhor. Senhor, não queremos dar a honra a ninguém outro, somente a Ti cabe toda a honra e o louvor por isso. Senhor, nós te agradecemos por teres concedido graça e uma compreensão aberta da tua palavra, Senhor, das escrituras, Senhor, que nos mostram o caminho, ó Senhor. Graças a ti por isso, ó Senhor, adoração ao teu nome. Senhor, nós sabemos que lemos as escrituras por muito tempo, mas não compreendemos, Senhor. E muitos leem a tua palavra, Senhor, mas não compreendem, ó Senhor. Mas que tu possas conceder graça e iluminação, ó Senhor. Pois se tu não iluminares, Senhor, se a tua luz não brilhar, Senhor, então permanece escuro, ó Senhor. Mas graças seja a ti, Senhor, tu fizeste brilhar a tua luz. Glorioso, Senhor, seja adoração trazida a ti. Honra, glória e louvor. Eu te agradeço por meus irmãos, pelas minhas irmãs, por todos, Senhor, a quem tu chamasse, a quem tu concedesse a tua graça, Senhor. Abençoa-nos agora juntos, Senhor, e continue conosco adiante, Senhor. Abençoa todo o teu povo, Senhor. Também apresentamos a intercessão da irmã Binda da Polônia a ti, Senhor. Tu queres ajudar, Senhor. Tu queres intervir, Senhor, e possa conceder o que é necessário. Senhor, ao teu nome seja todo o louvor e toda a glória no nome santo de Jesus. Amém.